Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Que o Mestre possa nos envolver a todos no magnetismo do seu amor, trazer serenidade e paz aos nossos corações, despertar as nossas consciências para os ideais enobrecedores da vida, nos envolver com todo o seu amor, trazendo-nos serenidade, equilíbrio, harmonia e nos ajudando a extrair as melhores reflexões dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje. O tema já anunciado pela nossa irmã é um daquelas passagens do Evangelho que sempre que nós vamos comentar ou refletir sobre estas passagens, deve trazer para todos nós um contentamento íntimo, porque é um momento muito especial. Recordar Jesus, lembrar de Jesus ali atuando, falando, ensinamentos que já ultrapassaram a barreira dos 2 milênios, e até hoje, quando estes ensinamentos alcançam a acústica da nossa alma, ainda reverbera essa palavra, essa mensagem do Mestre tão amorosa, tentando trazer cada um de nós para o despertar definitivo dessa nossa caminhada evolutiva. Então, sempre que nós vamos falar de passagens do Evangelho, recordar Jesus deve ser para nós um motivo de muita alegria. Então, é com este sentimento de gratidão ao Mestre e de alegria que nós vamos iniciar essa nossa reflexão, essa nossa conversa fraterna na noite de hoje. Essa passagem do Evangelho, ela está no Evangelho: quem dentre vós quiser ser grande, seja o servidor de todos. Ela pode ser encontrada no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, mas o codificador da doutrina espírita inseriu no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. O codificador cita o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o capítulo 20 também de Mateus e o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. É um ensinamento que eu gostaria de antes fazer um breve comentário sobre o conteúdo desta passagem. Nós fixamos aqui o nosso comentário mais na passagem do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E neste capítulo tem alguns momentos emblemáticos que, quando a gente vai fazer um link dessas passagens, fica mais tranquilo, mais esclarecedor, para entendermos o alcance deste convite que Jesus fez a todos nós. É nesse capítulo, por exemplo, de Marcos, que nós vamos encontrar a célebre passagem de Jesus em contato com as criancinhas, fazendo aquela referência sobre a pureza das crianças e que aqueles que pretendessem, que almejassem alcançar o reino dos céus, precisariam se inspirar naqueles exemplos. É uma das passagens que nós vamos encontrar neste capítulo. Uma outra também muito conhecida é a passagem em que Salomé, mãe de João e Tiago, procura o Mestre para fazer aquele apelo, aquele pedido, que Jesus dispusesse os dois melhores lugares para os seus filhos, uma à direita e outra à esquerda, né? É uma passagem também muito curiosa, muito interessante. E tem um outro momento também muito muito conhecido e muito importante, que é o encontro de Jesus naquela célebre passagem que ele teve com o cego Bartimeu. Nós vamos tentar fazer aqui um link dessas passagens, porque quando Jesus fez essa referência, e ela está mais presente nessa passagem que mencionamos aqui, da mãe fazendo esse apelo para os seus filhos, essa noção que nós precisamos ter de o que é ser grande dentro daquilo que ensinou Jesus. Essa grandeza que muitas vezes nós imaginamos ser algo que aponta a estatura de um espírito, seja ela uma estatura moral extremamente elevada, nós poderíamos traduzi-la para aquilo que todos nós almejamos, aquilo que todos nós estamos buscando, que é a felicidade em sua plenitude. Então, a conquista dessa felicidade, ela já é para nós de uma grandeza extraordinária. Então, vamos aqui facilitar a nossa compreensão, entender que quando Jesus faz a referência de ser grande no reino dos céus, vamos traduzir isso como ser feliz. Feliz por ter cumprido com o seu dever, com a sua tarefa. Feliz por ter acatado cada recomendação que o Mestre nos fez e que por termos sido aqueles discípulos disciplinados, operosos, nós então conquistamos por mérito esta felicidade. Felicidade que nos tornará grande no reino dos céus, por estarmos com a consciência pacificada em função de termos nos aplicado nesse aprendizado e na prática das recomendações que o Cristo endereçou a todos nós. Vamos iniciar então aqui resgatando uma passagem que está, os irmãos poderão encontrar, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que saiu na revista Reformador em novembro de 1955. Já tem um tempinho. Mas o benfeitor, fazendo um comentário muito interessante, o nome do texto chama-se O Maior, ele traz algumas considerações que merecem a nossa atenção. Ainda e sempre, a vaidade humana prossegue na caça incessante aos títulos máximos da terra. Cartazes da imprensa e programas radiofônicos na atualidade cogitam de campeões variados que brilham passageiros na ribalta do mundo. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior, e o campo das realizações terrestres, copiando-lhes o impulso, apresenta com garbo os seus expoentes mais altos. O maior arranha-céu, o maior transatlântico, a fortuna maior. Todavia, semelhantes pruridos de evidência terrestre não são novos. Há quase 20 séculos, surgiam eles igualmente no colégio dos seguidores humildes do Senhor. Nem mesmo os aprendizes do Evangelho, despretensiosos e simples, conseguiram fugir à tentação do destaque pessoal. Observemos que, apesar de ser uma mensagem psicografada há tanto tempo, e aqui a gente poderia atualizar com dados mais recentes, mas fazendo assim uma análise muito breve, chegaremos à conclusão que essa conduta, ela é uma conduta que está nos acompanhando tem muito tempo. Nem aqueles que iniciaram com Cristo se sentiram imunizados dessa tentação do destaque, do relevo. E quando nós olhamos hoje de uma maneira mais serena para o ambiente em que nós vivemos, os noticiários que nós vemos nos mais diversos espaços de publicidade, é sempre tentando enaltecer figuras, colocar em destaque, em relevo. É o ser humano buscando, de uma maneira muito intensa, escravizar-se cada vez mais neste apego excessivo à vida transitória. E quando a gente vai observar, trazendo isso agora para uma reflexão daquilo que aprendemos com o Espiritismo, lembrando-nos que estamos aqui em processo de aprendizado, de crescimento, de progresso espiritual, em busca do nosso amadurecimento, e reconhecendo por meio dos ensinamentos espíritas que a nossa verdadeira essência é a espiritual, que todas as conquistas deste mundo transitório são passageiras, fica uma interrogação muito grande. Por que nos distraímos? Por que nos iludimos tanto? Por que nos apegamos tanto? Se a proposta é completamente diferente daquilo, da direção que muitas vezes nós estamos dando à nossa vida. Observemos que isso é tão sério que já de pequeno, existe essa cultura entre as crianças de ser o melhor da classe, de ser o melhor na atividade que faz, de se destacar perante os demais. E os pais e mães, muito orgulhosos, né, postam fotos, fazem divulgação, sem perceber que essa cultura, ela é muito danosa. Ela pode ser muito prejudicial. Porque já de pequeno nós vamos sendo treinados para sermos cada vez mais egoístas. Cada vez mais a olhar para o nosso próprio umbigo. Nos distanciando cada vez mais deste sentimento de construção coletiva, de cooperação uns com os outros. E isso provoca muitos danos na vida de muitas pessoas. Porque aqueles que têm um talento e conseguem ter um destaque em algo que faça, ele acaba sendo a referência, aquele que precisa sair sempre no destaque das notícias. E aqueles outros que já não foram dotados das mesmas competências, acabam se apequenando. Muitas vezes começa ali a desenvolver um sentimento de que não são capazes, que são incompletos, que não são pessoas interessantes. Olha o tanto que essas sutilezas vai fazendo com as pessoas. E tem pais e mães que sofrem quando tem, por exemplo, um filho que ele não consegue entregar aquilo que ele criou em sua imaginação. E desse comportamento, muitas vezes, surge comportamentos também, atitudes muito reprováveis, de uma pressão excessiva, de uma exigência descabida tentando fazer com que aquele ser humano, aquele ser que ainda está em desenvolvimento, atenda às suas necessidades, às suas expectativas, que muitas vezes é dela, não é daquele pequeno ser. E nós vamos aprendendo com o Espiritismo que a beleza do ser humano está justamente nessa diversidade. Porque às vezes falta um talento para uma coisa, mas sobra em talento para uma outra. Então todos nós temos competências, temos talentos, temos muito a entregar. Mas às vezes olham sempre na direção daquilo que a gente tem pouco. Então, essa passagem, ela traz para nós uma entrega muito afetuosa de Jesus, para permitir que a gente pare um pouquinho. Para que a gente pare um pouquinho e comece a refletir sobre a simplicidade do viver. Mas de um viver que pode ser muito mais digno, se nós começarmos a refletir, por exemplo, na principal recomendação que está nessa mensagem. E para falar dessa recomendação, eu vou mais uma vez aqui recorrer a Emmanuel. Aqui já no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, o título deste capítulo chama-se Humildade. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentias enquistações de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Percebam que o benfeitor coloca nessa mensagem quatro características muito conhecidas de todos nós: orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. É esse tempero dessas companhias indesejadas que a gente muitas vezes imagina que já se desvencilhou e quando menos espera é surpreendido com um comportamento que assusta nós mesmos, de vaidade, de egoísmo, de orgulho. E são essas condutas equivocadas que nos trazem essa falsa ilusão de que nós merecemos o relevo, o destaque, a preferência, a grandeza que não temos. Então, é importante lembrarmos desta recomendação do benfeitor, de uma companheira mais singela que procura se aproximar de nós. E nós, às vezes, até nos encontramos com ela, desejando, eventualmente, que ela compareça ao nosso convívio. Mas, na maioria das vezes, essa companheira singela é afastada por essa conduta orgulhosa e egoísta. Chama-se humildade. Essa virtude primordial, essencial para vencermos essas características mal cheirosas. Sem a humildade, dificilmente teremos condições de reconhecer muitos equívocos da nossa conduta. E a humildade é fundamental para reconhecermos que estamos no início desse caminhar. Aprendemos com o Espiritismo que a nossa condição espiritual, nós que estamos aqui abrigados neste planeta tão lindo, mas ainda de provas e expiações, estamos ali ainda nos primeiros degraus da evolução. E quando tomamos conhecimento dessa escala espírita, dos mundos que ainda estão por vir, que nós ainda precisamos trabalhar muito em conhecimento, trabalhar muito no bem, para merecermos, né, essa promoção para estes mundos por merecimento, é que a gente observa que falta muito ainda. Falta tanta coisa para a gente aprender. Falta tanta coisa para a gente conquistar do ponto de vista espiritual. O nosso desenvolvimento moral ainda é tão modesto. E às vezes nos iludimos com essas tolas vaidades, essas conquistas passageiras, que muitas vezes nos apegamos de uma maneira excessiva, e a gente acaba dando valor a coisas que vão ficar aí. Qual a grandeza de tudo isso? A proposta de Jesus é exatamente o contrário. É para que nós comecemos a cultivar em nosso coração essa inclinação natural para sermos servidores, servidores uns dos outros. E qual seria o conceito espírita de ser um servidor genuíno, fiel ao Cristo? Nós vamos daqui a pouco chegar nesta conclusão. Um outro livro que eu também pesquisei, refletindo também este assunto, Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, o nosso irmão traz algumas considerações também sobre esta mesma passagem. Agudeza intelectual, desenvolvimento da cultura, as atividades mentais e nem físicas, força emocional, dons artísticos, numa palavra, não são as qualidades personalísticas que decidirão sobre a grandeza de uma criatura, mas única e exclusivamente seu grau de união com o Cristo é que medirá sua evolução. Está no primeiro volume de Sabedoria do Evangelho. Observemos mais uma vez a recomendação: única e exclusivamente o grau de união com o Cristo é que medirá nossa evolução. Indaguemos de nós mesmos: a quantas andam essa nossa integração com Jesus? Qual é o tamanho do nosso compromisso com Ele, da nossa dedicação, da nossa fidelidade? Vale aqui resgatar mais um ensinamento. Esse é de André Luiz, está no Conduta Espírita, no capítulo do Médium. O seareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. Nosso irmão Carlos Pastorino traz mais uma recomendação. Desde que se diminua, não terá dificuldade em tornar-se o servidor de todos. E aqui vale a pena nós resgatarmos aquela célebre passagem de João Batista, quando ele deixou aquela frase que reverbera até hoje nos nossos ouvidos: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Isso vale para todos nós. Quanto de Jesus estamos apresentando na nossa conduta cotidiana? Indagações para que a gente possa refletir. E aí ele faz uma advertência sobre aquelas duas passagens que eu mencionei aqui, a de Salomé e a das crianças. As crianças agem assim, prestam favores e não esperam o muito obrigado. Viram as costas e seguem seu caminho. Servem e passam. Já observaram como que criança é interessante? Olha quanta coisa a gente tem para aprender com esses pequeninos, né? Essa conduta naturalizada de confraternizar, sem peso, sem querer destaque, relevo, e tudo é resolvido ali com muita leveza. E o nosso irmão faz mais uma agora, uma advertência. Há muitos Tiagos, Joões, também muitas Salomés, que buscam para os seus filhos ou companheiros os primeiros lugares. Vale aqui uma reflexão para nós, os que somos pais e mães. Quem de nós não tem essa inclinação para querer sempre o destaque para os nossos filhos? Os melhores lugares, os melhores empregos, os melhores tudo, não é? Olha o tanto que a gente às vezes se descuida. Será que não seria mais razoável e sensato se nós começássemos a refletir com nossos filhos, por exemplo, que nessa dinâmica da vida, o mais importante não é quem chega primeiro, não é quem tem o relevo, mas são aqueles que são mais próximos, aqueles que são humanos, aqueles que são solidários, aqueles que cooperam, que respeitam, aqueles que não discriminam, que não agem com preconceito. Será que não seria mais sensato nós passarmos para os nossos filhos que o grande herói da vida deles não são esses super-heróis indestrutíveis, mas nós temos o maior herói das nossas vidas, que é Jesus, que nos ensina a vencer e superar todas as adversidades da vida por meio do amor, da consideração uns pelos outros. Olha o tanto que a gente precisa amadurecer essas ideias. E o nosso irmão então complementa com outra reflexão. Que abram os olhos e examinem as consciências, e os exemplos aparecerão por si mesmos. Somente cada um de nós pode fazer essa indagação íntima no recesso do seu lar, com muita calma, para fazer os ajustes que forem necessários e redirecionar o passo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que é onde está contemplada também essa mensagem, nós vamos encontrar mais uma vez a espiritualidade reforçando que nós precisamos ser mais efetivos na busca desta companhia. Humildade como condição essencial da felicidade. Está no item 6 do capítulo 7. Porque se nós não tivermos essa disposição para cultivar em nós a humildade, a mesma mensagem faz uma advertência. Riqueza, títulos, glória, nobreza de nascimento só vão permitir que nós retornemos à espiritualidade em uma condição: como náufragos. No item 10 do mesmo capítulo, tem uma frase que passa despercebida por muitos de nós quando lemos o Evangelho. E vale a pena resgatá-la aqui para nossa reflexão. O orgulho é a catarata que nos tolda a visão. O orgulho é a catarata que nos tolda a visão. E aqui nós estamos falando de uma catarata espiritual, que para retirá-la só é possível com humildade, com trabalho no bem. E aqui vale a pena nós resgatarmos também a passagem de Bartimeu. Quando ele se deparou com Cristo e Jesus endereçou-lhe a pergunta: que queres que eu faça? Ele respondeu: que eu veja. Nós podemos nos inspirar também em Bartimeu, pedir a Jesus em nossas preces para que ele consiga dissolver em nossos olhos espirituais essa nossa dificuldade de enxergar aquilo que precisamos fazer. É uma demonstração de humildade. Reconhecer que está difícil, a visão está turva, mestre. Preciso de amparo. Opera essa visão para que ela possa me ajudar nesse esforço de enxergar com clareza tudo aquilo que preciso para promover as mudanças que forem necessárias. E aí nós vamos fazer mais uma indagação de qual seria, então, o conceito de ser um servidor na visão espírita. Nós vamos encontrar essa resposta no Livro dos Espíritos, questão 643. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos instrutores da vida maior: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há um dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Por quê? Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Achamos aqui o conceito espírita de servir. Ser útil, na medida do possível, todas as vezes que formos convidados a ser. E ser útil é tão abrangente. Nós buscamos muitas vezes grandezas para ser, para ter o relevo. Olha, né? Não. Ser útil, a gente pode ser útil oferecendo um copo d'água, um ombro amigo, um ouvido para escutar alguém, uma palavra de reconforto, não é? São tantas as possibilidades que nós temos de ser úteis. É um bom dia endereçado com um sorriso sincero, uma gentileza, um gesto. São muitas as possibilidades. Mas na questão 888A, a espiritualidade amplia para nós essa possibilidade de ser útil. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, é um convite para que a gente não fique na nossa zona de conforto. No conforto dos nossos lares, como espíritas do sofá. Mas que a gente possa reservar um tempinho para ser útil fazendo algo. Sendo útil em alguma coisa. colocando um pouquinho de nós nesse ambiente cinzento da terra. E essa caridade que se pede aqui, ela pode ser ampliada na visão espírita, porque não é somente a caridade material que se fala aqui, mas nós temos muitos recursos que o Espiritismo nos oferece para levar para as pessoas mensagens de encorajamento, para esclarecer que a fome às vezes é física, mas existe também a fome espiritual, que é ainda maior. Existe a fome de afeto, existe a fome de carinho, existe a fome de atenção. Existem inúmeros tipos de fome que são muito mais doídas. E toda vez que nós pudermos atenuar um pouquinho dessas dores, estaremos mais felizes, porque foi um pouquinho de dor que você tirou do mundo. Foi um pouquinho de tristeza que você dissolveu. Foi um pouquinho que você deu de si, mas que fez toda a diferença na vida de alguém. Se nós começarmos a fazer com mais frequência, estarmos mais atentos ao nosso redor, vamos perceber que essas oportunidades estão ali da hora que a gente levanta com aqueles que convivemos. De levar uma palavra de encorajamento, de consolar alguém que está sofrendo. São tantas as possibilidades que a gente tem de servir, de ser útil, não é? Então, esse é o convite da doutrina espírita, mas esse é o convite que Jesus nos faz para termos em mente que estar no mundo é lembrar que Ele também fez essa advertência, que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E se nós o escolhemos de livre e espontânea vontade, pelo nosso coração, como nosso mestre, como esse orientador sublime das nossas vidas, é razoável que a gente tente, pelo menos, fazer exatamente o que ele fazia e faz até hoje. Não é? Ao invés de ficarmos buscando o reconhecimento, o relevo, vamos trabalhar, vamos ser úteis, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Porque esse é o compromisso daqueles que seguem o Cristo, né? Então, é esse convite ao exercício do amor ao próximo. O convite de Jesus é exatamente esse, que vai exigir de nós manifestações espontâneas, atos de bondade e este sentimento permanente de ajudar desinteressadamente. Para concluir essa nossa conversa fraterna, vamos aqui reproduzir uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que os irmãos podem encontrar no livro Lindos Casos de Bezerra, de Ramiro Gama. Essa mensagem, o benfeitor traça um pequeno roteiro muito singelo que ajuda muito a gente, depois desse momento, sobre meios de sermos úteis, meios de servir. O nome da mensagem é Migalhas. Amigo de Cristo, não te esqueças do dever de cooperação com o Senhor. Ninguém te pede o impossível. Entretanto, é justo nasçam de tuas mãos cada dia as migalhas de amor com que o mundo se elevará do vale das sombras aos cimos da redenção. Lembra-te de viver a santa prerrogativa de tua fé. Faça algo. O Mestre não exige que convertas no refúgio de todas as crianças do mundo, mas espera que os teus braços se disponham a recolher, por alguns instantes embora, algumas dessas pobres aves humanas sem ninho que as reconforte. Não te reclama a cura indiscriminada para todos os enfermos da senda. No entanto, solicita de teu esforço um caldo para um faminto ou uma palavra de bom ânimo ao agonizante desamparado que precisa erguer-se e avançar. Uma esmola de tolerância, uma prece, uma gota de bálsamo, uma referência fraterna, uma flor de carinho, um sorriso. Quem será tão miserável no mundo que nada possa oferecer? Enquanto o verme é um benfeitor da terra que produz a excelência do pão. Detente, sim, na antevisão do porvir e sonda-lhe a grandeza. No entanto, não te esqueças do presente, que nos cabe medir com os próprios passos. Demora-te na contemplação das estrelas e extasia-te perante a magnitude do universo. No entanto, não te esqueças de acender, através da prece, a luz ao redor de ti mesmo, para que as trevas não se assenhoriem do teu chão. Amigo de Cristo, o oceano é uma coleção imensa de gotas d'água, e o reino do Senhor será o conjunto das migalhas de amor que lhe pudermos oferecer. Traga ao benfeitor celestial as sementes da tua boa vontade, e algo fazendo na tarefa redentora, estejais tranquilos e confiantes de que Jesus fará o resto. Que o Mestre nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.